11. A Igreja e a Moral no Ocidente. Moral católica e morais não católicas. Não é de surpreender que os padrões morais do Ocidente tenham sido decisivamente configurados pela Igreja Católica. Muitos dos mais importantes princípios da tradição moral ocidental derivam da ideia nitidamente católica da sacralidade da vida humana, do valor único de cada pessoa, em virtude da sua alma imortal. Essa ideia não se encontrava em lugar nenhum do mundo antigo, nem na Grécia nem em Roma. Com efeito, o pobre, o fraco ou o doente eram normalmente tratados com desprezo e, às vezes, até mesmo completamente abandonados, como já vimos a propósito das obras de caridade empreendidas no seio da Igreja. Platão, por exemplo, disse que um pobre homem cuja doença o tornasse incapaz de continuar a trabalhar devia ser abandonado à morte. Sêneca escreveu, nós afogamos as crianças que nascem débeis e anormais, 388. Muitas meninas sadias, incomodas em sociedades patriarcais, eram simplesmente abandonadas, o que fez com que a população masculina do antigo mundo romano ultrapassasse a feminina em cerca de 30%, 389. A Igreja nunca aceitou semelhante comportamento. Vemos o compromisso da Igreja com a natureza sagrada da vida humana na condenação do suicídio, prática que tinha defensores no mundo antigo. Aristóteles criticou o suicídio, mas, entre os antigos, outros, particularmente os estoicos, eram-lhe favoráveis, como meio aceitável de escapar ao sofrimento físico ou psíquico. Um bom número de estoicos famosos cometeu suicídio. Que melhor prova de desapego do mundo poderia haver do que ser a própria pessoa a determinar o momento da partida? Em A Cidade de Deus, Santo Agostinho condenou os elementos da antiguidade pagã que encaravam o suicídio como um ato nobre. Grandeza de espírito não é o termo correto para designar alguém que se mata por lhe ter faltado coragem para enfrentar o sofrimento ou as injustiças dos outros. Na verdade, revela-se fraqueza em uma mente que não pode suportar a opressão física ou a opinião estúpida da plebe. Nós atribuímos muito justamente grandeza de espírito a quem tem a fortaleza de enfrentar uma vida de miséria em vez de fugir dela, e de desprezar os juízos dos homens, antepondo-lhes a pôr a luz de uma boa consciência, 390. O próprio exemplo de Cristo, continuava Agostinho, proíbe tal comportamento. Cristo podia ter induzido os seus seguidores ao suicídio, para escaparem dos castigos dos seus perseguidores, mas não o fez. Se ele não lhes aconselhou esse caminho para abandonar esta vida, raciocinava Agostinho. Embora lhes tivesse prometido uma morada eterna depois que partissem, é claro que esse meio não é permitido àqueles que adoram o único Deus verdadeiro, 391. São Tomás de Aquino também abordou a questão do suicídio no Tratado sobre a Justiça da sua Summa Theologiae. Dois dos seus três principais argumentos contra o suicídio baseiam-se na razão, independentemente da revelação divina, mas concluem com um raciocínio estritamente católico. A vida é um presente oferecido por Deus ao homem e só ele tem o poder de dá-la ou tirá-la. Portanto, quem tira a sua própria vida peca contra Deus, assim como aquele que mata o servo de outra pessoa peca contra o Senhor a quem esse servo pertencia, ou assim como peca aquele que usurpa o poder de julgar em uma matéria que não é da sua jurisdição. A Deus pertence julgar da morte e da vida, como diz o Deuteronômio 32, 39, eu faço morrer e faço viver, 392. Embora talvez não seja fácil medi-lo, pode-se afirmar que a aversão ao suicídio infundida pela Igreja teve extraordinário eco entre os seus fiéis. No início do século XX, um estudioso sublinhava a diferença gritante que existia na Suíça entre a taxa de suicídios ocorridos nos cantões católicos e a que se verificava nos cantões protestantes, assim como o baixíssimo índice de suicídios observado na profundamente católica Irlanda, terra de tantas tragédias e infortúnios, 393. Foram também os ensinamentos de Cristo proclamados pela Igreja que ajudaram a abolir os combates de gladiadores, em que os homens lutavam entre si até à morte como forma de entretenimento. Essa banalização da vida humana não poderia ter sido mais oposta à doutrina católica sobre a dignidade e valor da vida humana. No seu Vida Quotidiana na Roma Antiga, Jerome Carcopino diz claramente que as carnificinas na arena foram banidas por ordem dos imperadores cristãos. Assim aconteceu efetivamente em fins do século IV na metade ocidental do Império Romano e no início do V na metade oriental. Leque situou esse progresso na sua perspectiva histórica. Houve poucas reformas tão importantes na história moral da humanidade como a supressão dos espetáculos de gladiadores, um feito que deve ser atribuído quase exclusivamente à Igreja Católica. O duelo. A Igreja foi igualmente inimiga da prática do duelo, tão espalhada. Aqueles que apoiavam essa prática alegavam que, com a sua institucionalização, mediante códigos de honra que fixassem o modo de realizar-se e a presença de testemunhas, se desencorajava a violência. Isso era melhor, diziam, do que as incessantes rixas sangrentas que duravam até à madrugada, com absoluto desprezo pela vida humana. Como só os utopistas acreditavam que a violência podia ser totalmente erradicada, era melhor canalizá-la por vias socialmente menos perturbadoras. Esses eram os argumentos com que se justificavam os duelos. Mas nem com essas medidas deixava de haver algo de repugnante em que os homens se servissem de espadas e pistolas para vingar a sua honra, e daí que a Igreja aplicasse sanções contra os que se envolviam nessa prática. O Concílio de Trento, de 1545 a 1563, que tratou principalmente da reforma eclesiástica e dos pontos de doutrina que a reforma protestante contestava, expulsou da Igreja os que se batiam em duelo, excluindo-os dos sacramentos e proibindo que tivessem funerais católicos. O Papa Bento XIV reafirmou essas penas em meados do século XVIII e o Papa Pio IX deixou claro que elas se estendiam igualmente às testemunhas e aos cúmplices. O Papa Leão XIII tomou a insistir nessa oposição da Igreja, em uma época em que as leis civis se mostravam indiferentes a essa prática. Resumindo os princípios religiosos em que se baseara durante séculos a condenação católica ao duelo, afirmou: a lei divina, que é conhecida tanto pela luz da razão como pelo que a Sagrada Escritura nos revela, proíbe expressa e terminantemente que, fora dos casos de proteção da ordem pública, alguém mate ou fira outro homem, a menos que seja compelida fazê-lo em legítima defesa. Além disso, tenha-se presente que aqueles que provocam um combate privado ou o aceitam quando desafiados, procuram deliberada e desnecessariamente tirar a vida a um adversário ou pelo menos feri-lo. Por outro lado, a lei divina proíbe quem quer que seja de arriscar a vida imprudentemente, expondo-se a um grave e evidente perigo, quando a tanto não obrigam o dever ou a caridade. Existem na própria natureza do duelo uma temeridade completamente cega e um desprezo pela vida. Portanto, não pode restar nenhuma dúvida na mente daqueles que se envolvem em um duelo, de que ambos assumem individualmente uma dupla culpa, a de destruir o outro e a de pôr deliberadamente em risco a sua própria vida. As razões alegadas pelos que se batem em duelo para dirimir as suas contendas são, escreveu o Papa, ridiculamente inadequadas. No fundo, baseiam-se no simples desejo de vingança. Na verdade, é o desejo de desforra que impele os homens passionais e arrogantes a exigir satisfações. E acrescentou: Deus manda a todos os homens que se amem uns aos outros com amor fraternal e proíbe-os de jamais usar de violência, seja com quem for, condena a vingança como um pecado mortal e reserva para si o direito à expiação. Se as pessoas fossem capazes de dominar a sua paixão e de submeter-se a Deus, seria mais fácil abandonar o monstruoso costume do duelo. 395. O tema da guerra justa. Outro campo em que a Igreja Católica forjou as concepções morais do Ocidente foi o da guerra justa. O mundo da Antiguidade Clássica tinha debatido esse tema, mas fizeram o propósito de determinadas guerras, sem chegar a elaborar uma teoria completa sobre o tema. Nem em Platão nem em Aristóteles. Assegura Ernest Fortin, encontramos nada que se compare à famosa Quaestio. Questão sobre a guerra, na Summa Theologiae de São Tomás de Aquino. É verdade que Cícero antecipou algo parecido com uma teoria sobre a guerra justa ao analisar os conflitos bélicos na história de Roma. Mas os padres da Igreja, que herdaram a sua ideia, deram-lhe uma extensão muito mais ambiciosa, assumindo-a como ferramenta de avaliação moral. Fortin acrescenta que devemos reconhecer que os teólogos cristãos deram ao problema da guerra uma urgência muito maior do que tinha tido para alguns filósofos da Antiguidade Clássica, principalmente à vista da força dos ensinamentos bíblicos a respeito da sacralidade da vida. 396. A primeira abordagem do tema da guerra e dos critérios morais necessários para que possa ser considerada justa é a que encontramos nos escritos de Santo Agostinho. Para ele, uma guerra só se justifica pela injustiça de um agressor, e que essa injustiça constitua fonte de sofrimento para algum homem bom, sendo por isso uma injustiça humana. Embora não o dissesse expressamente, parece também que dava por certo que um exército beligerante devia poupar da violência à população civil. Com isso, mais a advertência que fazia de que uma guerra não podia ter por motivo o espírito de desforra, que não podia ser empreendida com base em meras paixões humanas, insistia nas disposições internas dos combatentes, que deviam refrear o uso indiscriminado da força. 397. São Tomás de Aquino também tratou do tema de forma memorável, mencionando três condições que deviam concorrer cumulativamente para que uma guerra pudesse vestir o manto da justiça. Para que uma guerra seja justa, são necessárias três coisas. Em primeiro lugar, deve ser o soberano quem, pela sua autoridade, ordena uma guerra, pois declará-la não é competência de um indivíduo privado. Em segundo lugar, requer-se uma causa justa, ou seja, que aqueles que são atacados o mereçam por terem cometido alguma falta. Por isso, diz Agostinho, costuma-se chamar guerra justa aquela em que uma nação ou um Estado devem ser punidos por recusar-se a castigar os erros cometidos pelos seus súditos ou a restituir o que foi injustamente roubado. Em terceiro lugar, é necessário que os beligerantes tenham uma intenção reta, isto é, que tenham em vista promover o bem ou evitar o mal. Porque pode acontecer que, sendo legítima a autoridade de quem declara a guerra e justa também a causa, não obstante, seja ilícita pela má intenção. Por isso, Agostinho diz que são, em justiça, condenáveis na guerra a paixão por infligir danos, a cruel sede de vingança, um ânimo implacável e inexorável, a febre de revolta, a ambição de dominar e outras coisas semelhantes, 398. Essa tradição continuou a evoluir nos fins da Idade Média e durante o período moderno, especialmente com o trabalho dos escolásticos espanhóis do século XVI. Francisco de Vitória, que, como vimos, desempenhou um papel primordial na formulação dos rudimentos do direito internacional, também se dedicou à questão da guerra justa. Em Diure Belli, identificou três regras principais da guerra, tal como explicam os historiadores católicos Thomas Amasar e Thomas Ashannon. Primeira regra, partindo da base de que um príncipe tem autoridade para empreender uma guerra, deve antes de tudo não ficar à procura de ocasiões e causas para declará-la, mas, se possível, viver em paz com todos os homens, como nos recomenda São Paulo. Segunda regra, quando rebenta uma guerra por uma causa justa, não deve ser empreendida para destruir o povo contra o qual seja dirigida, mas somente para obter os direitos e a defesa do próprio país e para que, com o tempo, dessa guerra possam advir a paz e a segurança. Terceira regra, quando se vence uma guerra, a vitória deve ser utilizada com moderação e humildade cristã, e o soberano vencedor deve compreender que está sentado como juiz entre dois estados, o que foi injustiçado e o que cometeu a injustiça. Por isso, deve agir como juiz, e não como acusador, a fim de que, pelo juízo que emita, o injustiçado possa obter satisfação, evitando tanto quanto possível a calamidade e o infortúnio para o Estado ofensor, os indivíduos ofensores sejam castigados dentro dos limites da Lei 399. Em termos parecidos, o PE Francisco Soares resumiu assim as condições de uma guerra justa. Para que se possa considerar justa uma guerra, devem observar-se certas condições, que podem ser enunciadas em três itens. Primeiro, deve ser declarada por um governo legítimo. Segundo, a sua causa deve justa e correta. Terceiro, devem ser usados métodos justos, isto é, que demonstrem equidade, tanto no começo da guerra, como no seu decurso e na vitória. A conclusão geral é que, embora a guerra em si mesma não seja um mal, deve ser incluída, pelas muitas calamidades que acarreta, entre os empreendimentos que, com frequência, se levam a cabo incorretamente. Por conseguinte, é preciso que concorram muitas circunstâncias para considerá-la honesta, 400. O Príncipe, de Maquiavel, era uma análise política meramente laical, 401. A visão que oferece sobre a relação entre a moral e o Estado, e que ainda hoje influi no pensamento político ocidental, ajuda-nos a perceber o significado e a importância da teoria da guerra justa. Por esse esquema, o Estado não podia ser julgado por nada nem por ninguém, e não tinha que prestar contas a nenhuma autoridade mais alta. Nem o Papa nem qualquer código moral podiam julgar o comportamento do Estado. Uma das razões pelas quais Maquiavel ofendia tanto o catolicismo era a noção de que o próprio Estado, e não apenas os indivíduos, está sujeito às normas morais. Como expressou um escritor, a política tornou-se para Maquiavel um jogo, como o xadrez, e a eliminação de um peão político, mesmo que esse peão consistisse em 50 mil homens, não devia preocupar mais que comer uma peça de marfim do tabuleiro, 402. Foi precisamente para combater esse tipo de pensamento que começou por desenvolver-se a tradição da guerra justa e, particularmente, as contribuições dos escolásticos do século XVI. De acordo com a Igreja Católica, ninguém, nem mesmo o Estado, está isento das exigências da moral. Nos séculos subsequentes, a teoria da guerra justa demonstrou-se uma ferramenta indispensável da reflexão moral, e os filósofos que, nos dias de hoje, trabalham nessa linha, partem desses princípios tradicionais para fazer face aos desafios específicos do século XXI. Castidade e dignidade da mulher. As fontes mais antigas revelam-nos que a moral sexual se tinha degradado em extremo na época em que a Igreja surgiu na história. Como escreveu o satírico Juvenal, a promiscuidade generalizada levara os romanos a perder a deusa castidade. Ovídio observou que, no seu tempo, as práticas sexuais se tinham rebaixado a um nível especialmente perverso e até mesmo sádico. Podem-se encontrar testemunhos similares em Catulo, Marcião e Suetonio acerca do estado da fidelidade conjugal e da imoralidade sexual nos tempos de Cristo. César Augusto tentou pôr cobro a essa situação com medidas legais, mas a lei raramente consegue reformar um povo que já tenha sucumbido ao fascínio dos prazeres imediatos. No começo do século II, Tácito afirmava que uma mulher casta era um fenómeno raro, 403. A Igreja ensinou que as relações íntimas só são lícitas entre marido e mulher. O próprio Edward Gibbon, que culpava o cristianismo pela queda do Império Romano, foi obrigado a admitir, os cristãos restauraram a dignidade do matrimónio. Galeno, o médico grego do século II, impressionou-se tanto com a retidão do comportamento sexual dos cristãos, que os descreveu como tão adiantados em autodisciplina e no intenso desejo de atingir a excelência moral, que em nada são inferiores aos verdadeiros filósofos, 404. Para a Igreja, o adultério não se limitava à infidelidade da esposa, como se costumava considerar no mundo antigo, mas estendia-se também à infidelidade do marido. A influência que ela exerceu neste domínio foi de grande importância histórica, e não admira que Edward Westermarck, um excelente historiador da instituição do matrimonio, tenha acreditado à influência cristã e equalização do pecado de adultério 405. Esses princípios explicam em parte porque as mulheres constituíam tão grande parcela da população cristã dos primeiros séculos da Igreja. As mulheres cristãs eram tão numerosas que os romanos chegaram a desprezar o cristianismo por considerá-lo uma religião para mulheres. A atração que a fé exercia sobre as mulheres provinha em boa medida de que a Igreja santificava o matrimonio, elevado por ela à categoria de sacramento. E proibia o divórcio, o que, na realidade, significava que nenhum homem podia abandonar sem mais nem menos a esposa para casar-se com outra mulher. Foi também graças ao catolicismo que as mulheres alcançaram autonomia. As mulheres encontraram proteção nos ensinamentos da Igreja, escreve o filósofo Robert Phillips, e foi-lhes permitido formar comunidades religiosas dotadas de governo próprio, algo inusitado em qualquer cultura do mundo antigo. Basta repassar o catálogo dos santos, repleto de mulheres. Em que lugar do mundo, a não ser no catolicismo, as mulheres podiam dirigir as suas próprias escolas, conventos, colégios, hospitais e orfanatos? 406. A vida virtuosa. Um aspecto da antiga filosofia grega que constituiu uma ponte para o pensamento católico foi a afirmação de que existe um gênero de vida que convém ao chimpanzé, e outro que convém ao ser humano. Dotado de razão, o ser humano não está condenado a agir por mero instinto. É capaz de reflexão moral, uma faculdade que nem as mais evoluídas espécimes do reino animal possuem. Se falha no exercício dessa faculdade, jamais poderá viver à altura da sua natureza. Se não dá prioridade às operações da inteligência, se não submete a sua conduta a um juízo moral sério, como se poderá dizer que é um ser humano? Se o princípio que rege a vida de um homem é fazer tudo o que lhe traga um prazer imediato, esse homem, em certo sentido, não difere de um animal. A Igreja ensina que uma vida verdadeiramente digna do ser humano requer a ajuda da graça divina. Mesmo os pagãos romanos se apercebiam de certo modo da condição degradada do homem. Que coisa desprezível é o homem, se não consegue elevar-se acima da condição humana, escreveu Sêneca. A graça de Deus podia ajudá-lo a conseguir essa superação. Essa é a finalidade com que a Igreja nos propõe o exemplo dos santos. Demonstram ser possível a um homem alcançar uma vida de virtudes heroicas quando se deixa diminuir para que Cristo possa crescer nele. A Igreja ensina que uma vida boa não é simplesmente aquela em que as ações externas estão acima de qualquer censura. Cristo insiste em que não basta não matar ou não cometer adultério, não se deve apenas preservar o corpo desses crimes, a própria alma deve proteger-se da inclinação a praticá-los. Não devemos apenas não roubar nada do nosso vizinho, mas também não admitir pensamentos de inveja sobre o que ele possui. E embora nos seja permitido, evidentemente, odiar o que é mau, o pecado ou Satanás, temos de afastar qualquer tipo de ira e ódio, que só corroem a alma. Devemos evitar não apenas cometer adultério, mas também entreter-nos com pensamentos impuros, para assim não transformar um ser humano em mero objeto. Uma pessoa que deseja viver uma vida boa não deve converter os seus semelhantes em uma coisa. Costuma-se dizer que é difícil fazer bem alguma coisa, que é difícil viver como um ser humano mais do que como um animal. Requer-se seriedade moral e autodisciplina. É célebre a afirmação de Sócrates quando diz que o conhecimento é virtude, que conhecer o bem é fazer o bem. Aristóteles e São Paulo sabiam mais que isso, pois todos nos lembramos de momentos da nossa vida em que, conhecendo perfeitamente o que era bom, não o fizemos, do mesmo modo, sabendo o que era errado, o fizemos. É por isso que os diretores espirituais recomendam aos seus orientados que comam uma cenoura da próxima vez que desejarem comer um doce, não porque os doces sejam maus, mas porque, se conseguirmos disciplinar a nossa vontade em situações em que não está em jogo nenhum princípio moral, estaremos mais bem preparados no momento da tentação, quando estivermos realmente perante a disjuntiva de escolher entre o bem e o mal. E assim como, quanto mais nos habituarmos ao pecado, mais facilmente pecaremos, também é verdade que, como observou Aristóteles, a vida virtuosa se torna cada vez mais fácil quanto mais a praticamos e mais ela se torna um hábito. Estas são algumas das ideias distintivas que a Igreja introduziu na civilização ocidental. Hoje em dia, a maioria dos jovens só ouviu falar em lermos caricatos dos ensinamentos da Igreja sobre a moral sexual e, dada a cultura em que vivem, nem podem começar a entender por que a Igreja os propõe. Contudo, fiel à missão que tem cumprido ao longo de 2 milénios, a Igreja continua a anunciar uma outra proposta moral a esses jovens imersos em uma cultura que os ensina incansavelmente a buscar o prazer imediato. A Igreja recorda as grandes figuras da cristandade, como Carlos Magno, São Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, para citar uns poucos, e oferece-os como modelo de como devem viver os verdadeiros homens. A sua mensagem. Essencialmente esta: você pode aspirar a ser um desses homens, um construtor da civilização, um servidor de Deus e dos homens, um missionário heróico, ou então alguém centrado em si mesmo, obcecado pela ânsia de satisfazer os seus apetites. A nossa sociedade faz tudo o que está ao seu alcance para que você siga o segundo caminho. Seja você mesmo. Erga-se por cima da manada, declara sua independência em face de uma cultura que pensa que você é tão pouca coisa, e proclame que quer viver não como um animal, mas como um homem.